Muito obrigado, senador Papaléu Paes. Olha, cada ponto que abordamos, em cada ponto que abordamos, há uma relação estreita com outros pontos. Quando nós afirmamos que as coligações, especialmente para as eleições majoritárias, têm por objetivo aumentar o tempo de televisão, nós chegamos à necessidade de mudar também a utilização do tempo de televisão. Por que não transformar o tempo em horário nobre, na televisão e no rádio, num espaço para o debate democrático entre os candidatos? Quando nós falamos que a campanha se tornou cara, ela se tornou cara sobretudo em razão da produção dos programas de TV e rádio. É onde se gasta mais, onde se gasta de forma exorbitante. Há marqueteiros que se julgam vitoriosos quando o seu candidato vence, quando perde nunca são derrotados. Ou seja, a população é iludida, ela está votando em alguém que não existe, que é uma peça de ficção. O que existe é o marketing que está por detrás dele, porque supostamente existe algum gênio transformando a figura que é apresentada diante da nação numa eleição presidencial. Por isso estou advogando. O horário de rádio e TV pode ser melhor aproveitado em respeito a quem elege, utilizado para o debate entre os candidatos, sem os efeitos especiais dos Spielberg da política nacional. Aqueles que se julgam os verdadeiros transformadores da realidade e que exploram o imaginário e fazem com que a ficção prevaleça sobre o real e produz uma extraordinária inversão de valores no país, porque prevalece a mentira à verdade. E quem se elege acaba sendo a grande frustração do amanhã do povo que elegeu. Ou pode acabar sendo a grande frustração do povo que elegeu. Por isso, é indispensável esse debate no Congresso Nacional. Isso diz respeito ao interesse do povo brasileiro e não ao interesse dos políticos brasileiros. Esse debate é fundamental e tem que ter início no próximo ano. É bom dizer, senador Monsanta, que no presidencialismo forte como o nosso, só quando o presidente da República se interessa pelo processo de reforma, as reformas ocorrem. Esperemos que a presidente eleita Dilma Rousseff possa ter esse interesse, porque trata-se de prioridade e, certamente, esse compromisso foi assumido durante a campanha eleitoral. Eu concedo a parte com satisfação ao líder do PDT, o senador Assir Gurgas.
Senador Álvaro Dias, Vossa Excelência traz um assunto aqui da máxima importância para a política brasileira. A corrupção, ela começa exatamente nas campanhas eleitorais, na hora que alguns candidatos vão buscar o voto, quando praticam o abuso do poder econômico, de uma forma direta ou indireta, ali começa todo o ciclo de corrupção. Faz parte da pauta do PDT também essa importante reforma tributária. Nós tivemos problemas com relação a essas eleições, relacionando alguns candidatos do PDT em vários estados do país. Não vou citar aqui quais os estados, mas praticamente todos os estados nós tivemos problemas com relação ao abuso do poder econômico. Algumas mudanças foram feitas ao longo dos últimos anos, mas ainda não são necessários, não foram necessárias para trazer a questão política ou as regras políticas para a realidade brasileira, daquilo que nós esperamos, daquilo que a população brasileira espera de todos nós. Então, talvez o financiamento público seja necessário, ou seja, não só o financiamento público, mas uma reforma ampla para que nós possamos realmente fazer com que o pensamento do eleitor se transforme em eleição ou se transforme no resultado das eleições brasileiras, seja ela a níveis municipais, a nível estadual ou a nível federal. O importante é que essa reforma aconteça e que ela aconteça realmente, como Vossa Excelência bem colocou, logo nos primeiros meses do ano que vem. É uma necessidade nacional e eu cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento dessa tarde, senador Álvaro Dias.
Muito obrigado, senador Assir, e Vossa Excelência sabe que a reforma política é a matriz de todas as reformas e, se ela ocorrer com êxito, certamente as demais se completarão com muito sucesso e com maior celeridade e, certamente, da forma mais adequada possível para atender o interesse coletivo. Nós estamos defendendo teses que já foram debatidas no Senado e até aprovadas. Vossa Excelência fez referência ao financiamento público de campanha. Nós já deliberamos sobre essa matéria no Senado, eu tive a satisfação de ser o relator, inclusive, e houve uma aprovação no Senado. A proposta foi à Câmara e lá dorme sono profundo nas gavetas da outra casa. As questões essenciais da reforma política, até porque sempre houve uma preocupação do Senado Federal. Tivemos antes o senador Sérgio Machado, do Ceará, que foi relator de uma comissão. Tivemos aqui sempre a presença de Marco Maciel, muito interessado em questões referentes à reforma política e a projetos de autoria dele, como, por exemplo, a Lei de Fidelidade Partidária, que passou pelo Senado. Temos a lei de desempenho, ou cláusula de barreira para outros, cláusula de desempenho para alguns, eu prefiro cláusula de desempenho, que limitaria a presença da representação de partidos representados no Congresso Nacional e, portanto, limitaria o número de partidos beneficiados pelo fundo partidário e também nos espaços de rádio e televisão, o que possibilitaria aquilo que pregamos anteriormente de se utilizar o espaço do rádio e da televisão para o debate durante a campanha eleitoral, porque teríamos um número menor de candidatos postulando os cargos eletivos majoritários. Portanto, essa engenharia legislativa é que oferecerá um modelo compatível com as aspirações do nosso povo. O que importa dizer é que o modelo que temos é superado, é retrógrado, condenado, reiteradamente condenado nas urnas ou em qualquer pesquisa que se faça no país. Porque a rejeição que há na população, essa descrença generalizada em relação às instituições públicas, partidos políticos e políticos de forma geral, tem origem exatamente num modelo político que provoca desencanto na população do país. Não só afastando talentos da vida pública, que não se sujeitam a uma competição desigual, já que a máquina pública é utilizada arbitrariamente, já que o poder econômico se sobrepõe muitas vezes ao talento pessoal, mas também a descrença toma conta de quem vota, de quem elege, porque percebe a fragilidade, a incompetência, a insuficiência do modelo político existente no país. E que gera, sim, acaba se constituindo numa fábrica de blefes, com a inversão de valores se sobrepondo sempre, com pessoas despreparadas ocupando funções para as quais não foram preparadas devidamente. Enfim, senhor presidente, é responsabilidade nossa no Senado Federal, é responsabilidade da Câmara dos Deputados, mas, acima de tudo, é responsabilidade da presidente eleita Dilma Rousseff. Porque é esse o sistema. Nós estamos sob a vigência de um presidencialismo. O presidente da República é o maior legislador do país. Prerrogativas do poder legislativo foram subtraídas ao longo do tempo. Elas nos são subtraídas diariamente com a edição de medidas provisórias. A pauta é elaborada lá do outro lado da rua. A ordem do dia é imposta aqui, portanto, com o interesse da presidente eleita Dilma Rousseff, poderemos ter reforma política. Sem a participação efetiva a articulação e a liderança do processo da parte dela, dificilmente teremos. Podemos até alcançar esse desiderato, mas será improvável. É improvável. Eu prefiro acreditar que ela participe, articulando politicamente, liderando o processo, para que se estabeleça aqui um grande debate, que extrapole os limites do Congresso Nacional e chegue a todas as partes do país através dos segmentos organizados, especialistas em direito eleitoral, mas não só eles, todos aqueles que se envolvem, direto ou indiretamente, com a organização da nação, devem estar atentos para uma nova realidade política que devemos construir através da reforma que haveremos de realizar para que um novo modelo, moderno, compatível com as aspirações do nosso povo, possa vigorar. Muito obrigado, senhor presidente.